Aqui uma pessoa pergunta se quando um planeta passa a ser sagrado, se os mundos menos evoluídos continuam nele. Um planeta sagrado é aquele que tem consciência da sua tarefa, do seu papel dentro do sistema. Então, no sistema solar, há planetas sagrados e planetas não sagrados. Aqueles planetas que têm consciência do seu papel e que colaboram bem conscientemente com o sistema solar, nesses planetas não pode haver mundos atrasados. Nos planos, nos níveis de consciência deste planeta, se ele é um planeta sagrado, tudo é evoluído, tudo é adiantado. De forma que quando um planeta se faz sagrado, tudo aquilo que não é evoluído, tudo aquilo que tem uma evolução inferior, deve transmigrar ou ser resolvido ali. Então, num planeta sagrado, não há mundos inferiores. E uma outra pessoa aqui está perguntando sobre que aspectos nós vemos a reencarnação, os mantras e o karma. A reencarnação é uma lei para todos aqueles que têm que entrar no plano físico. E se você não tem que encarnar fisicamente, como intraterrenos e como extraterrestres, então não há reencarnação. Reencarnação é uma lei material. Reencarnação não é uma lei superior. Reencarnação é uma lei material. E que nós podemos transcender esta lei. Porque na hora que encontrarmos a nossa vida eterna, e na hora que os ciclos da nossa vida e do nosso trabalho e das nossas tarefas estiver bem unido com o eterno, a reencarnação para nós não serve mais. Porque nós provavelmente estaremos funcionando em níveis de vida onde não existe nascimento físico, onde não existe morte física, onde se vive realmente a vida eterna. E quanto aos mantras e o karma, nós temos a ideia que todo mundo tem a respeito disso. Só que nós fazemos uma pequena diferença entre o karma material e a lei evolutiva superior. Isso é a mesma lei, só que no plano da matéria chama-se karma. E nos planos superiores é a lei evolutiva superior. Então, o karma te organiza. O karma é sempre para o bem. O karma organiza a sua vida dentro da causa e do efeito. No karma, quando você faz o bem, você recebe o bem. Quando você faz o mal, você recebe o mal. Isto chama-se karma material. Este é um planeta kármico e por isso isto acontece aqui. Na lei evolutiva superior não há isso, porque quando este karma está neutralizado, quando este karma está resolvido dentro dos planos materiais, aí nós entramos na lei evolutiva superior, que não é mais uma lei de retribuição. Na lei evolutiva superior, você fica consciente numa corrente evolutiva e segue. Não é como a lei do karma que você nem sempre segue evolutivamente, mas que você tem trechos, não tem ciclos em que você está em verdadeiros períodos de correção, em verdadeiros períodos de purificação. Correção, reajuste, purificação, isto não existe na lei evolutiva superior, que é o âmbito da lei do equilíbrio, não é? Que nós devemos alcançar. E os mantras, que são estas manifestações aqui entre nós, vocais, sonoras, para nós sermos ajudados a fazer um relacionamento, a fazer uma ligação, a fazer uma conexão com os níveis abstratos, com os níveis imateriais, com os níveis superiores da consciência, com os níveis abstratos. Então, de forma que isto é a ideia que todo mundo tem destas coisas. E uma pessoa diz que foi mencionado que o plano evolutivo é realizado só em parte. E como poderíamos suprir este débito? A humanidade em geral não chega a cumprir 30% do plano evolutivo. A média não chega a 30%. Inclusive porque nações que têm um papel preponderante desvirtuam o seu papel. E ao invés de fazerem um trabalho mundial, em vez de buscarem uma evolução global, cada nação busca em primeiro lugar o seu interesse. E com cada nação pensando só no seu interesse, o plano evolutivo não é cumprido. Porque nós temos que ter uma consciência universal, uma consciência planetária. E as nações que têm mais poder, as nações que são mais ricas, as nações que são mais prósperas, essas deviam suprir aquelas que ainda não aprenderam a lidar com certas coisas, aquelas que têm menos, enfim, falar isto numa Liga de Nações faria rir a todos. Então, as nações não cumprem o seu papel, pensam em si próprias e, com isto, nem 30% do plano é cumprido. E é por isso que, quando uma alma se autoconvoca para servir ao plano, a ela é dado um acúmulo de tarefas. Porque a cada alma que se autoconvoca para servir, ela recebe uma parte das tarefas daqueles que se recusaram a comparecer ou daqueles que não atenderam ao chamado. Porque cada um que vai servir ao plano, ele é chamado a uma certa altura. E como ele tem livre-arbítrio, ele pode não atender a este chamado. E esse chamado, muitas vezes, não está muito no ritmo da vida normal do indivíduo. De forma que muitos são chamados, mas muito poucos são os escolhidos. Isto é, muitos são chamados, mas pouquíssimos se escolhem para servir ao plano. Pouquíssimos respondem a este chamado. Ou respondem em uma proporção tão mínima que é irrelevante. De forma que isto é uma situação mundial dentro da humanidade. E nesses momentos de emergência, como esses que se aproximam, nesses momentos de emergência, aqueles que se autoconvocarem vão ter trabalho de muitos, porque certas coisas vão ter que ser distribuídas. Uma pessoa está perguntando como é que nós podemos discernir sobre a vitalidade em um trabalho. Um trabalho pode ser útil, mas não ter vitalidade. Há muitos trabalhos úteis, há muitos trabalhos que, se desenvolvidos, teriam uma grande utilidade. Mas, por alguma razão, a energia pode se retirar dele. Ele não deixa de ser útil, só que não está energizado naquele momento. Por tantos motivos, pelos motivos de cada trabalho, então há muitas coisas necessárias. Mas nem por isso todas são vitalizadas. E mesmo que uma se vitalize, ela pode, a uma certa altura, se desvitalizar. Continua sendo necessário, mas não tem vitalidade para acontecer. Em geral, são as pessoas envolvidas que regulam isto. Então, por exemplo, um trabalho pode ser necessário e ser vitalizado. Mas as pessoas que o compõem podem não estar exatamente no tom que aquilo exigiria. Aí a energia pode se retirar. Por exemplo, um trabalho pode ser necessário, pode ser vitalizado, mas se entra nele a política, a energia já se retira. A energia espiritual se retira. Ficam só as forças das pessoas. Agora, as forças das pessoas nem sempre são suficientes para um trabalho continuar vitalizado. As forças das pessoas são forças humanas, são boas intenções e tudo isso. Mas a energia pode se retirar por algum motivo. Então, se um trabalho perde a vitalidade, aqueles que o compõem devem perguntar internamente o que é que está acontecendo. Onde foi que a coisa saiu do rumo? Porque aí pode acontecer uma renovação, pode acontecer uma retomada de consciência e o trabalho voltar a ser vitalizado. E aqui existe a pergunta a respeito do disco dourado do Sol. E a pessoa perguntou o que é esse culto do disco dourado. Na antiguidade, esta questão dos discos, isto tornou-se um culto, porque sempre houve sacerdotes, sempre houve a presença extraterrestre na Terra, em certos momentos até encarnada, de forma que, para que a humanidade conhecesse essa forma de comunicação que vem do Sol, que vem da consciência solar, se criou essa expressão, disco, disco dourado do Sol. E se formou, principalmente no Egito Antigo, este culto, nas primeiras dinastias do Egito. Porque sempre se ensinava ao povo através de símbolos ou através de cultos, para que o povo, cultuando, acompanhasse certos movimentos. Então, como esta informação que vinha do Sol não podia ser do conhecimento de todos assim como ela vinha, então se criou um culto em torno disso. E esse culto era muito comum no Egito, nas primeiras dinastias. Ele foi buscado e ele foi importado do sul da Índia em tempos imemoriais, porque em tempos imemoriais os irmãos extraterrestres tinham muita ligação e muito contato com a Índia. Então, por isso surgiu ali aquela sabedoria. Eles achavam o Sol que era o Senhor dos Céus. Então, era uma versão desta força solar, era ensinar que o Sol era o Senhor dos Céus. E, na realidade, este disco seria a nossa alma, onde são impressos os ensinamentos que vêm do Sol, porque uma parte nossa é solar. Uma parte nossa, na nossa origem, é solar. De forma que esse disco, no fundo, é a nossa própria alma, onde isso é tudo registrado. Como houve este culto do disco, este nome disco foi usado para outras coisas. Foi usado, por exemplo, para os chakras. Também são chamados de disco. E nos nossos chakras estão muitas informações. Então existe uma certa correspondência. Um grande mestre no tempo da Lemúria foi escolhido para retirar todas essas informações e levá-las para ficarem resguardadas na América do Sul. Isto tudo é muito simbólico, obviamente. E este grande mestre lemuriano, que se chamava Muru, ele viajou numa nave. Assim diz a história do culto do Disco do Sol. Ele levou esse ensinamento para a América do Sul, porque a Lemúria iria ser destruída. A Lemúria foi destruída pelas águas. Então Muru levou este conhecimento para uma outra parte. E nessa parte da América do Sul, aonde ele levou este conhecimento, surgiu aquilo que a história chama de monastério, que era um encontro, um núcleo de conhecimento. E foi chamada Irmandade dos Sete Raios. Irmandade dos Sete Raios, porque ali havia todos os raios representados que estavam na manifestação da Terra. E o disco dourado do Sol, isto é, o conhecimento solar que tinha sido transferido para este novo núcleo, isto era muito resguardado por um grupo interno. Obviamente que tudo isso se passava nos planos internos, tudo isso era um fato interno, mas contado desta maneira para que se possa acompanhar numa certa ordem. Então um grupo extraterrestre, interno, se concentrou nesta região e ali formou-se um grande templo de luz interno. Naquele tempo, esses que resguardavam este disco solar, este conhecimento, eles tinham conhecimento e força para provocar terremotos, para acalmar fenômenos naturais, e eles tinham até o conhecimento de alterar a rotação da Terra. Então veja quanto conhecimento solar existe na parte interna da Terra, quanto conhecimento está disponível e que nós nem podemos imaginar. Então, quando se diz que há possibilidade de nós controlarmos a rotação da Terra, isto hoje soa como um absurdo. Mas existe conhecimento na Terra não só para controlar a rotação do planeta, mas existe conhecimento, inclusive, para controlar todo tipo de fenômenos naturais. De forma que a Terra, na Terra, está depositado um conhecimento extraterrestre que nós nem imaginamos. E ficamos nos distraindo com uma ciência no plano material. Ficamos nos distraindo com experiências ainda em corpos de animais, em vez de nos voltarmos para uma ciência superior, que existe depositada na consciência da Terra. Então, esta nave que teria transportado este conhecimento e que é simbólico, isto é uma nave que está à disposição de nós todos, nos planos internos, e que pode nos transportar para aquele tipo de conhecimento que nós estivermos procurando. Então veja que esta palavra nave, e isto que a ufologia mostra como não sei o quê, isto é algo muito simbólico, e isto quando aparece nos céus, está nos lembrando que nós também temos esta possibilidade de, com a nossa consciência, ir para o conhecimento que necessitamos, que desejamos. Então é muito esotérica, é muito oculta a presença extraterrestre na Terra. E que nós estamos longe de perceber e de descobrir o que isto significa em todo o seu âmbito. Os incas tiveram muito acesso a esse conhecimento. E os incas, a uma certa altura, foram os depositários deste conjunto de informações. Tanto assim que os incas, naquela época, fundaram na cidade de Cusco, no Peru, algo que abrigava isto. Então, este conhecimento ficou, a uma certa altura, muito concentrado em Cusco, pelos incas. Aos incas foi entregue muito conhecimento que eles não nos passaram, porque quando chegaram os espanhóis, se encarregaram de combatê-los e de dizimá-los. Então, quando chegaram esses espanhóis, este conhecimento foi totalmente oculto pelos incas, que eram os guardiões disto. E os incas levaram este conhecimento para a parte interna da Terra, para a Terra sutil, não para a Terra física, para a Terra interna, para a alma da Terra, e os incas depositaram isto lá. De forma que, quando os europeus chegaram, eles não encontraram este conhecimento. Então, isto está guardado internamente, e cada um de nós que desenvolve o próprio caminho interior vai chegar a este conhecimento. Tanto assim que alguns sensitivos ou alguns contatados até hoje usam a palavra disco para dizer onde está gravado aquilo que eles recebem, ou para nominar a sua forma de transmitir isto. Então, disco é algo que diz respeito a uma longa tradição de transmissão de conhecimento. E isto é o que se chama de disco dourado do sol, e que é uma história, não, que vem de épocas pretéritas, desde a Lemúria, e que é toda originada no conhecimento extraterrestre que foi trazido e doado para a Terra. Então há muito conhecimento guardado. Muito conhecimento guardado e muita harmonia nossa com a natureza, muita harmonia nossa com os fenômenos naturais estaria sendo desenvolvida à medida que nós vamos descobrindo os nossos discos, não? Vamos descobrindo as nossas formas de nos comunicarmos com tudo isto. E aqui uma pessoa está perguntando quem era, na verdade, aquele ser que nós conhecemos como Maria, nossa mãe. Na verdade, esta pessoa está se referindo ao que nós chamamos de Mãe Universal, que nós chamamos de Mãe Universal, de Mãe Divina. Nós chamamos de Mãe Divina ou de Mãe Universal aquela substância de qualidade divina que impregna todo o universo. De forma que a Mãe Divina não é nenhuma pessoa. Nenhuma pessoa tem capacidade para chegar a ser Mãe Divina. Porque Mãe Divina é uma substância de qualidade divina, que é uma qualidade máxima dentro da manifestação universal e que impregna todo o universo. E por isso essa substância é chamada de Mãe Universal. Esta substância de qualidade divina tem poder para moldar a matéria em tudo o que é preciso, que é uma substância universal. Então ela molda a matéria da forma como é necessária. E ela tem também a capacidade de purificar a matéria, de tornar a matéria divinizada. E, portanto, de sutilizar o mundo formal. Como essa substância do universo pode sutilizar o mundo formal, criou-se um culto à Mãe Divina, compreende? Como se a Mãe Divina fosse uma pessoa. E todos aqueles seres, em geral feminino, que se aproximavam desta sutileza, que se aproximavam desta purificação, eram chamadas de mãe. Então, como se supõe que a mãe de Jesus era pura, então foi chamada de mãe. É uma transferência, não? Personalizada daquilo que é uma substância de qualidade divina e que está no universo todo. E essa substância não só sutiliza tudo no universo, tem a faculdade de sutilizar tudo no universo, como tem a possibilidade de expressar uma beleza perfeita e uma harmonia perfeita, coisa impossível de um ser humano expressar num corpo físico, mas uma beleza e uma harmonia perfeita esta substância pode produzir na matéria. De forma que o culto à Mãe Divina tinha uma razão de ser. Era uma espécie de busca de contato com esta substância. Mas isto tudo é sempre muito adulterado, banalizado demais, materializado demais pelas igrejas, por tudo isso que está aí. De forma que hoje chegou-se a fazer o culto de uma mulher, como se aquilo fosse a Mãe Divina. E como são precisos elementos concretos para que isto continue, então as religiões colocam em mulheres o título de mães divinas. E por isso que isto tudo é representado pela imagem da Virgem. Isso não tem nada a ver com imagem da Virgem, mas é representado pela imagem da Virgem para que as pessoas possam, de uma certa forma, se comunicar com isto. Mas seria bom que a gente se liberasse de estar identificando isto com alguma mulher, não é? Porque não é. Isto é uma substância, isto é universal, isto é a própria harmonia, isto é a própria beleza, isto é a própria ordem. Então nós podemos sim nos comunicar com isto sem pertencemos a culto algum e a nenhum tipo de religião ou de organização. Isto transcende tudo isto. O centro planetário Lis Fátima contém um concentrado desta energia divina. Por isso que lá, em Fátima, houve a projeção da imagem feminina, justamente porque os irmãos extraterrestres que se encarregam dessas projeções, destas imagens, escolheram esta imagem feminina, ou esta virgem feminina, para trazer a humanidade, para trazer o povo para uma certa sintonia. De forma que esse é um dos segredos do Centro Planetário de Lis. Nós temos estudos, não é, sobre Lis, e se vocês quiserem voltar a essas informações através do livro de Lis, vocês vão encontrar lá coisas que, quando vocês leram, vocês não notaram. Porque agora já se passaram alguns anos, nós já estamos com algumas sementes desabrochadas, de forma que vamos ler aquele livro com outros olhos e vamos descobrir outras coisas lá. Existe uma lei que nós conhecemos como lei da cooperação dos universos. E a cooperação no universo têm um sentido e têm uma essência um pouco diferente da cooperação humana, da cooperação entre nós. Então, todas estas coisas acontecem na Terra, vivificadas e produzidas por humanidades mais adiantadas, por seres mais adiantados do que nós, através da lei da cooperação entre universos. E assim como esses irmãos mais adiantados, mais evoluídos, nos trazem este conhecimento, eles estão apenas cumprindo uma lei, que é a lei da cooperação dos universos. Agora, como é que isto funciona na lei universal? Quando há cooperação do universo, aquela cooperação não é só uma doação, não é um movimento individual, ou de um universo para outro, ou qualquer coisa do universo que seja doada para um planeta, enfim, para algum outro ponto do cosmos. Dentro desta lei da cooperação, existe uma interação. Então, se o universo lança uma colaboração, lança uma ajuda, aquela ajuda chega onde tem que chegar e ali cria um desenvolvimento. E este desenvolvimento acontece no universo. De forma que a cooperação dos universos não é uma doação de uma coisa para outra. A cooperação entre os universos é a emissão de uma ajuda, de uma cooperação, e depois aquilo retorna para a fonte que o originou. De forma que um universo evolui ajudando um outro. Não tem nada que o outro retribuir. Aquilo que acontece no outro entra no progresso daquilo que doou. É uma forma de você evoluir no outro. Quando você doa, você não está doando nada. Você está se transferindo para lá, você está produzindo algo lá que entra no seu próprio crescimento. É como se, em vez de você evoluir individualmente, você transfere o conhecimento e aquilo que produz lá aumenta você. Então é uma colaboração, é uma cooperação que devia ter outro nome, porque vocês sabem as nossas palavras como é, não? Então parece que você está cooperando. Não, você não está cooperando. Você está sendo lá. E lá você está acontecendo. É assim que um universo vê o outro. Ou é assim que a ajuda universal para nós funciona. Cada vez que o universo nos ajuda, eles estão crescendo em nós. Então, quando os irmãos do cosmos chegam aqui para ajudar a Terra, tudo o que acontece na Terra, trazido por eles, está acontecendo dentro deles. E à medida que a Terra evolui, que eles também vão crescendo. Não existe separação nesta ação dentro do universo. De forma que esta palavra cooperação é completamente viciada aqui entre nós, nos significados daqui. Mas quando você está cooperando, você está crescendo lá. Você está vivendo dentro de você lá, enquanto lá as coisas estão progredindo. Não sei então se isto tem o sentido de cooperação, porque cooperação está parecendo quase esmola. Então, somos nós mesmos, quando cooperamos, somos nós mesmos que estamos vivendo aquilo. De forma que é muito diferente a filosofia, digamos assim, dos irmãos do cosmos quando estão aqui, do nosso entendimento a respeito disso. Então, para essa irmandade, não existe quem doa e nem quem recebe. Se esta irmandade está aqui produzindo várias coisas, eles não se sentem doando coisas para nós. Eles estão evoluindo aqui, enquanto produzem todas estas coisas aqui. Claro que com isto a Terra progride, a Terra se eleva. Mas quem se eleva são todos. É a Terra e eles também. E eles não têm esse sentido de separação. Então, nenhum extraterrestre evoluído se sente estranho na Terra. Nós é que os sentimos estranhos aqui porque temos uma mentalidade muito pequena. Mas eles, quando estão aqui, não se sentem absolutamente estranhos. Porque eles aqui estão trabalhando eles mesmos. E nós teríamos que aprender isto, teríamos que entrar um pouco nesta mente, entrar um pouco nesta consciência extraterrestre, para que a energia universal pudesse fluir melhor entre nós, pudesse fluir melhor, inclusive individualmente. E isto é uma lei que atua em todos os lugares, e nós temos que descobrir esta lei atuando em nós, porque nós temos que deixar de fazer favor para os outros. E temos que deixar de ter este complexo de que estamos recebendo favores, que nós estamos recebendo ajuda. Não tem ninguém recebendo ajuda e ninguém dando ajuda. Isso está acontecendo, é uma coisa total, é um progresso total. E que nós teríamos que responder um pouco mais de 30%. Como humanidade, vimos respondendo. Para nós podermos captar todas as emissões destas presenças, para nós podermos absorver toda a energia dessas presenças aqui, nós teríamos que afinar a nossa consciência, afinar as nossas vibrações com estas coisas que não são muito concretas, que são um pouco abstratas, não, que são um pouco em nível de pensamento e em nível, no nosso ponto, de imaginação. Isso sempre acontece porque tem uma correspondência conosco. Nós correspondemos a isto, e isto corresponde a nós mesmos. Isto para nós não deve ser um mistério, nem uma coisa estranha. Nós teríamos que nos colocar nisto, estando com a nossa atenção, não? Na cabeça, tendo a nossa atenção nas partes superiores do corpo, nós vamos nos afinando para irmos captando estas coisas. Porque há uma presença extraterrestre na Terra visível. Só não vê quem não quer. Hoje visível, não só pelo que aparece no céu, mas como por aquilo que aparece nos campos. Isto é visível. E nós teríamos que realmente assumir esta presença. Assumir esta presença, mas não como coisa estranha. E nem como gente estranha. E nem como coisa misteriosa. Porque na hora que nós assumimos esta presença, nós estamos muito mais integrados em tudo isto. Estamos muito mais integrados em tudo isto que para a humanidade é um grande mistério. Vamos procurar ver isto como uma consciência universal presente aqui na Terra, e que através desse trabalho que se exterioriza, isto vai contribuir para nós ampliarmos a nossa sensibilidade, ampliarmos a nossa compreensão, porque ali se trata de símbolos. Ali se trata de símbolos materializados, símbolos cósmicos, símbolos antigos, símbolos de hoje, símbolos do futuro. Então ali tem um conhecimento muito maior do que aquilo que aparentemente as fotos nos mostram. Mas nós precisaríamos estar diante disso, não como diante de uma curiosidade, não como diante de um fenômeno somente, mas como realmente de uma manifestação de consciência, uma consciência muito mais ampla do que esta consciência material a qual nós estamos habituados. E uma pessoa está perguntando onde é mais conveniente ela colocar a consciência, em que parte dela. O que nós procuramos transmitir é que a nossa consciência deve se elevar. Então, se você coloca a sua mente, a sua consciência em um assunto que é inusitado, em um assunto que normalmente não é assunto para ninguém, mas que diz respeito a um contato mais amplo, maior, superior, e isto no seu corpo é representado pela sua cabeça. A cabeça é a parte mais alta do corpo físico. Você é ajudado a desenvolver essa sua consciência superior, representada pela cabeça, você é ajudado nisso, não? A erguer a sua consciência, a colocar a sua atenção simbolicamente nesta parte superior do corpo. E é óbvio que para você conseguir se manter elevado, para você conseguir se manter nas suas partes mais altas, em princípio no corpo, porque isso tudo está acontecendo na sua cabeça. É na sua cabeça que está localizado todo este pensamento. É na cabeça que isso está acontecendo. Então você fique lá o mais possível, que é para que todo o resto do seu corpo fique em harmonia. E você não precisa estar lidando com todo o resto do corpo. Você se põe no seu plano mais alto, representado pela cabeça, simbolizado pela cabeça. Você se põe no seu plano mais alto e vai excluindo tudo aquilo que não está naquela altura. Ou vá tratando tudo aquilo que não está naquela altura bastante de passagem. Só aquele tanto que você precisa estar dando atenção por aquilo que também é representado pelas outras partes do corpo. Então, o corpo físico, da forma como nós estávamos vendo, é um símbolo dos planos, dos níveis desta consciência. Mas o trabalho é esta energia, esta consciência, circular por todo o corpo, de forma que não haja congestionamentos, que não haja falta de circulação de energia, que depois vem representada pela má circulação do sangue e assim por diante. Então, ver o corpo físico como um todo, mas a sua consciência está no nível mais alto possível, que é para tudo isto estar muito harmonioso. E uma pessoa está perguntando qual é a causa dos desvios na coluna. Os problemas de coluna, de um modo geral, acontecem depois que a energia tem muita dificuldade para subir, que nós temos uma energia nas partes inferiores do corpo e que deve subir para a cabeça. E isto no sistema dos chakras, que está sendo trocado, não? No sistema dos chakras, isto sobe pela coluna. E quando isto não tem livre passagem pela coluna, isto é, quando nós não elevamos esta energia no ritmo correto, no momento correto, com a atenção correta, enfim, quando nós não permitimos que a energia suba da nossa parte básica, da nossa parte reprodutiva, para as nossas partes criativas, quando a gente não permite que isto suba, ou se a gente ralenta, isto, numa próxima encarnação ou na mesma, dá problemas de coluna. E desvios na coluna são desvios que aconteceram enquanto esta energia estava subindo. De forma que o trabalho na coluna é um trabalho que deve ser nitidamente energético, mas energético na consciência do indivíduo também. Porque não adianta ele endireitar a coluna se ele não muda a consciência e se a sua energia não sobe livremente para os níveis que deve subir.